Tentei me concentrar nas explicações da professora de geografia, mas não conseguia. Dessa vez não foi Maria quem roubou minha atenção. Vozes misturadas e confusas preenchiam minha cabeça desocupada. Teodoro, do outro lado, se questionava se ganharia o novo videogame de presente de Natal dos pais. Adriana, sentada à frente, deslizava os dedos pelos cabelos loiros e volumosos. Vou pintar de preto e mudar o penteado para estrear no ensino médio, falou em silêncio. Antônia, na carteira ao lado da professora, pensava nos casais preferidos da novela que passava às 9 na TV. E foi, nesse exato momento, que percebi que elas não falavam, e sim pensavam. Comecei a suar frio e tentei permanecer calmo. Respirei fundo e suspirei. Aos poucos, os pensamentos paravam ou mudavam. Cobri o rosto com ambas as mãos, como se tentasse me esconder de tudo aquilo. Aguentei até o final da aula e saí correndo com a mochila nas costas. Caminhei até a escadaria e, antes que pudesse sair da escola, Yang Sou segurou meu braço. Calma, você vai para onde? Perguntou. Sua voz, por um breve momento, fez minha mente ficar em silêncio. Só conseguia focar nele e em sua pergunta. Para casa, eu acho, respondi sem certeza. O dia tá muito confuso. Só quero deitar na minha cama e dormir. Ele olhou em volta. Pressionou seu corpo contra o meu e me encostou em uma parede próxima. Se você vier comigo hoje para a pastelaria, eu prometo explicar o que está acontecendo com você. Yong falou como se pudesse resolver o meu problema instantaneamente. Desconfiei a princípio, mas concordei. Ele deu dois passos para trás e colocou as mãos nos bolsos. Como você sabe o que é isso? Perguntei descendo os degraus da escada ao seu lado. Nem eu mesmo sei o que é. Seu riso soou sincero e descontraído. É tão óbvio. Você vai ver. A massa de alunos se aglomerava na frente da escola e as vozes aumentavam constantemente. Abaixei os olhos. O cérebro começava a embaralhar. Porém, Yang levantou meu rosto com a ponta dos dedos na altura dos seus olhos e me observou. Foque em mim. Nosso olhar se conectou naturalmente. Estávamos tão próximos que pude sentir sua respiração quente sobre o meu rosto. Só em mim, reforçou. O barulho da buzina quebrou nosso transe. Hugo acenava da calçada parado ao lado da limusine preta. Ameacei dar um passo, mas senti os dedos pequenos de Yang Sou puxarem os meus. O encarei e, sem dizer nada, segui seus passos que começaram lentos e depois aceleraram. Yang me puxou até o outro lado da rua. Atravessamos uma praça decorada com árvores altas e esverdeadas. A brisa rebateu no meu rosto e fez meu sorriso aumentar. Me sentia livre e tranquilo. Olhei para Hugo, que me encarava distante e confuso, ao lado do carro com a porta aberta. Ele poderia correr atrás de mim, mas não iria muito longe. Nunca foi do tipo atleta, e nas poucas vezes em que o vi fazer um esforço físico maior do que abrir a porta do carro, quase passou mal. Pensei, por um momento, em desentrelaçar meus dedos de Yang Sou e voltar para minha normalidade. Desistir desse sentimento bobo e sincero. Mas não consegui. Não era apenas a força do seu corpo que me puxava cada vez mais próximo para si. Sempre que ele olhava para trás com medo de me perder pelo caminho, via aqueles olhos pequenos e redondos sorrirem para mim. Não sabia que isso era possível. Até hoje. As pessoas costumavam sorrir somente pelos lábios. Mas ele não. Paramos em um ponto de ônibus distante. Coloquei a mão sobre os joelhos cansados e suspirei firme. Yang secou as gotas de suor da testa com as costas da mão e me encarou. Caramba! Falou sem fôlego. Não pensei que fôssemos correr tanto. Sorte nossa, Hugo, ser lento. Soltei um leve riso e concordei com a cabeça. Verdade. Mas quando ele chegar em casa sem mim, nossa, não quero nem pensar. Ele pousou a mão sobre meu ombro e apertou leve. Relaxa, você tá comigo. Nos sentamos no banco de madeira coberto por uma estrutura metálica com janelas de vidro transparente e observamos a rua. Carros escuros e sem vida preenchiam um pequeno espaço cimentado. Yang Soo olhava incessantemente para a esquerda à espera do nosso ônibus. Sua perna tremia em intervalos curtos de tempo. Às vezes encostava na minha. Não sabia ao certo o que acontecia comigo, porque essas vozes gritavam mais alto na minha cabeça. Porém, a do Yang não. A dele era única em silêncio. Ouvi baixinho uma moça ao lado reclamar sobre o tempo. Usava um casaco fechado. Roupa social do trabalho. praguejou. Seus lábios também não se moviam. As vozes ecoavam de seus pensamentos logo pararam quando ela me viu encará-la. Não demorou muito para que um ônibus vermelho com destino para o centro surgisse. Quando a porta se abriu, nós subimos e eu fui na frente. Abri minha bolsa e tirei um cartão guardado nos fundos de uma carteira. Aproximei do leitor e estranhei a mensagem que apareceu. Impossível ler? Repeti. Não entendi. Yang chegou mais perto e pegou o cartão da minha mão ao mesmo tempo que o cobrador, sentado no banco à frente, me olhou estranho. Cartão de crédito? Seu riso me confundiu. Eles não aceitam isso em ônibus. Só bilhete único. Fiquei envergonhado. Sou usou o cartão dele e eu atravessei. Logo depois ele veio. Como eu poderia saber? Falei com os braços erguidos. Meus pais nunca me deixaram pegar um transporte público antes. Me sentei em um banco vago ao lado da janela e Yang próximo a mim. Ainda rindo, disse. A pastelaria dos meus pais fica lá no centro, perto da Praça da Sé. É uns 30 minutos daqui até lá. Isso é provavelmente o mais longe que já fui sem a supervisão dos meus. Senti um leve embrulho no estômago. Minha mãe não era do tipo surtada, mas já imaginava com um telefone na orelha ligando para o departamento de polícia mais próximo. Só não posso voltar muito tarde. Seus pais trabalham até que horas? Ele semicerrou o olhar, pensativo. Até umas 10 da noite. Ajudo eles a limparem e vamos juntos embora. Mas, se quiser... Hesitou. Desviou o rosto para o chão e murmurou. Eu posso te levar para casa. Depois eu pego um ônibus e volto sozinho. Eu nunca deixaria você voltar sozinho. Isso é graça. Qualquer coisa você poderia dormir lá em casa. Tem pelo menos uns 10 quartos desocupados. Espaço é o que não falta. Yang Soo olhou para mim de novo e não disse nada. Apenas sorriu com os olhos. Apreciei os detalhes da cidade de um ponto de vista diferente. Não mais sozinho pelas janelas escuras da limusine, mas com a iluminação acinzentada sobre meu rosto e Yang Soo ao meu lado. Fomos durante todo o trajeto jogando pelo celular. Perdi 2 vezes e ganhei 1. Ele sempre me vencia em jogos de luta. Era perda de tempo desafiá-lo. Suas aulas de Kung Fu tornavam uma arma letal até nos jogos. Por isso sua mão tinha veias tão saltadas. E não sei por que estou reparando nisso. Deveria focar apenas no celular em nossas mãos. De vez em quando ouvia vozes atrás de mim. Uma mulher agonizava desesperada por ter acordado um ponto depois de onde deveria descer. Seu tom estridente e assustado me fez rir escondido. Por um breve momento consegui ouvir a voz de Yang Soo abafada. Não posso perder com esse personagem. Eu sou o melhor com ele. Falou. Quando reparou que eu olhava, acrescentou. Não vale trapacear. Sai da minha cabeça ou vai contar como derrota. Eu ri e me desconcentrei dele. O ônibus começou a parar lentamente. Olhei por cima dos bancos de plástico e não vi mais ninguém. Yang se levantou, guardando o celular no bolso, e segurou na barra de aço até a porta se abrir. O acompanhei e, de primeira, quase fui levado pela primeira multidão que apareceu. Não tinha muita vivência, mas sabia que o centro de São Paulo conseguia ser extremamente movimentado. Soo foi na frente mostrando o caminho. Jogou a mão para trás e eu a segurei. Não queria aparecer no Jornal Nacional como garoto desaparecido. Meus pais morreriam do coração. Atravessamos outra praça, essa com árvores semelhantes a coqueiros. Talvez fossem. Mais à frente, uma catedral em tons bege e apagados que servia como ponto de referência para os ambulantes que montavam suas barracas próximos dali. Atravessamos a rua e logo Yang apontou para uma pequena loja de letreiro vermelho e palavras brancas. Cantinho dos Sous, dizia. Andamos um pouco e paramos em frente. Uma mulher de sorriso aberto e com uma touca cobrindo os cabelos castanhos fazia anotações em um pedaço de papel por cima de um balcão de madeira. Yang adentrou sem cerimônias e murmurou palavras em outro idioma. A mulher o correspondeu com um gesto de reverência. Mãe, falou empolgado olhando para mim, esse é o Milo. Ela pareceu puxar pela memória ao reconhecer tal nome. Emílio, acrescentei. Ser chamado só de Milo fazia me sentir mais criança. Prazer. Emílio, repetiu com a voz doce. Muito prazer. Sua cabeça baixou suavemente como um gesto de simpatia. Tentei repetir, mas sem tanta destreza. Eu o trouxe para conhecer aqui. Talvez até ajudar um pouco, explicou para a mãe. Tudo bem? Me concentrei bastante. Queria saber se conseguiria ouvir o que ela tinha a dizer antes de realmente dizer. Hoje não é um dia bom, pensou ainda com um sorriso no rosto. A loja estará lotada e não terei tempo para supervisioná-los. Mas Sou fala tanto desse menino. Impossível dizer não. Claro, amor. Contanto que o ajude. Estarei sem tempo para ensinamentos. Ele assentiu com a cabeça e me levou até os fundos da loja. Qual idioma foi aquele que você falou quando chegamos? É diferente do chinês que você costuma falar. Coreano, respondeu quando adentramos nos fundos da loja. Ele abriu um armário metalizado e tirou um avental branco de lá. Minha mãe é coreana, do lado sul, para deixar claro. Meu pai que é chinês. Meio que convivo com essas duas línguas desde que nasci. Às vezes até me confundo. Nunca achou estranho ser chinês e ter um nome coreano? Semicerrei o olhar e me encarei sem graça. Isso nunca nem sequer passou pela minha cabeça. Ele sorriu fraco e me entregou o outro avental. O amarramos em volta da cintura e voltamos para a frente da loja. Bancos estofados na cor vinho com uma mesa inclinada e lâmpadas fluorescentes no formato tubular preenchiam um corredor reto. O que a gente faz é bem simples, explicou parando em uma das mesas e pegando um bloco de notas e caneta do bolso do avental. As pessoas vão se sentar e você vai anotar o que elas querem. Depois vai tirar o papel com o pedido e deixar ali. Apontou para um suporte em frente a uma pequena janela semi-aberta com a visão para a cozinha. Nos aproximamos devagar e vi, através do espaço apertado, pessoas preparando a massa dos pastéis que seriam vendidos ao longo do dia. Young me entregou um cardápio para que eu decorasse o máximo de sabores possíveis. Quando vi os primeiros clientes se sentarem próximos à entrada, ele foi até lá. O observei em silêncio. Queria aprender o máximo possível. Não queria decepcioná-lo nisso. Sua caneta deslizou pelo papel e logo em seguida foi parar no suporte em frente à janela. Uma mão enrugada e pálida a puxou para dentro e pude ouvir o barulho leve de metais se tocarem. Ficamos juntos a maior parte do tempo. Era engraçado porque, antes mesmo da pessoa decidir qual sabor ela iria querer, eu me antecipava e escrevia no papel. Os pensamentos se embaralhavam por um momento, mas sempre retornavam à primeira opção pensada. Em meio ao atendimento, Yang sussurrou ao meu lado. Qual sabor ela vai querer? Espremi os olhos e me concentrei na moça de cachecol vermelho e roupas claras acompanhada de uma amiga. Namorada, constatei depois de um beijo entre elas. Frango com catupiry. Falei baixinho enquanto ela ainda pensava. Frango com catupiry. Respondeu entregando o cardápio para a garota de óculos quadrados e rabo de cavalo. Sou deu um riso leve e disfarçado. Agora entende? Que o único motivo pelo qual você me trouxe aqui foi para adivinhar o que os clientes dos seus pais iriam querer comer? Também, riu. Você pode ler mentes. Não viu o quanto isso é legal? Ah, sei lá, retruquei sem me importar. Na verdade, me importava. Havia pedido por isso na noite anterior. Apenas não entendi o que significava. Deve ser algum milagre de Natal. Um que me faça entender a mente de Maria e tenha chances de dançar com ela na festa da escola. Quem sabe? Yang apenas assentiu, baixou o olhar e continuou atendendo a mesa.